Audiobook grátis apresenta, como homem a quem pesava a comissão que se propunha a desempenhar ali, Tomé da Povoa, depois de cumprimentar o fidalgo e de abençoar a filha, foi direito ao fim da sua visita. Pois, senhor Dom Luís, eu venho aqui para buscar a rapariga, se vê. Exc. Dê licença. Berta desviou para o fidalgo um olhar inquieto e investigador. Dom Luís não respondeu, mas correu-lhe pelos lábios um rápido sorriso, entre amargo e irônico. Tomé, em vista do silêncio do fidalgo, sentiu que não podia deixar de dizer mais algumas palavras de explicação, e por isso, enleado a forjar um pretexto que não lhe ocorria, acrescentou, ela está sendo lá precisa. Por quê? Sim, a minha Luísa, pelos modos. Anda assim adoentada, minha mãe está doente? Perguntou Berta com inquietação. Doente, doente. O que se chama doente, não digo, mas. E depois há lá uns milhos a arrecadar e os pequenos. E enfim, nesta época do ano, a casa de um lavrador. Os jornaleiros são muitos. E a cada pretexto que mal apontava, Tomé erguia a vista para Dom Luís a estudar-lhe na fisionomia o efeito da desculpa. Mais de todas as vezes a achava cerrada na mesma expressão de reserva é. De mistério. De repente, porém, Dom Luís fez um movimento, como se uma súbita resolução lhe acudisse, estendeu a mão para Berta, que se demorara ainda ao lado dele e como que a impeliu de si na direção de Tomé. Dizendo com afectada placidez, aí a tem. Pode levá-la. A estranheza com que Tomé o encarou, vendo-o fazer aquele gesto. Correspondeu o fidalgo, acrescentando em tom de amargura e sarcasmo, não calculou bem o tempo. Antecipou-se. A ocasião não era ainda esta. Por ora não estou enfeitiçado, bem vê. Tomé julgou perceber vagamente o sentido destas palavras e corou. Dizendo, ou eu entendo mal o fidalgo, ou quer dizer, que pode levar sua filha. A presença dela aqui não adianta os seus projetos. Meus filhos não estão nos bacelos, como vê, e eu já não tenho coração sujeito a feitiços. A ilusão não era possível para Tomé. As palavras de Dom Luís confirmavam as previsões que ele tivera antes de lhas ouvir. O rosto do lavrador tomou a expressão que os fortes golpes e as paixões violentas lhe costumavam dar. Ficou-se por algum tempo a olhar para o fidalgo sem soltar uma palavra, mordendo os beiços e abanando significativamente com a cabeça. Depois, tomou a filha pela mão e encaminhando-a para a porta do quarto. Disse-lhe, Berta, o aí aprontar as tuas coisas, que eu espero por ti. E no entretanto conversarei com o fidalgo. Berta sentia que entre aqueles dois homens havia iminente uma luta de paixões, que não estava já na sua mão dissipar. Mais valia, pois, deixá-os chegar a uma explicação decisiva, que definisse a posição de cada um. Obedeceu, portanto, à indicação do pai, dirigindo-lhe apenas em um olhar uma súplica que não passou desapercebida de Tomé. Depois que Berta saiu, o lavrador voltou para defronte do fidalgo, e cruzando os braços disse-lhe com um modo decidido, agora que estamos sós, senhor Dom Luís, faça vê. Exc. O favor de me acusar abertamente de uma maneira clara e franca. Dom Luís respondeu com frieza e sobranceria, se nas minhas palavras viu coisa que lhe parecesse uma acusação é porque de certo a consciência lhe as interpretou assim. Tomé da Povoa não pôde reter um movimento de impaciência. Por quem é, fidalgo, não me principie vê. Exc. Com esses discursos enredados, com que não me entendo. Jogo franco. Ou se não, começo eu, e será talvez melhor. Dom Luís encolheu os ombros, exprimindo a mais aristocrática indiferença. Não me custou a entender as suas palavras de há pouco, fidalgo, por quê? Depois do que eu soube esta manhã apenas, repare bem, senhor Dom Luís, depois do que soube esta manhã e conhecendo como conheço o gênio de V. Exc, já esperava ouvir alguma coisa parecida com o que ouvi. Mas nem por serem esperadas me feriram menos as tais palavras. É Preciso que vê. Exc. Saiba. Porque um homem que não tem a pesar lhe na consciência nenhuma deslealdade, um homem que tem brios, não pode a sangue frio ser suspeitado como eu estou sendo por ver. Exc. Bem, pois se a consciência lhe não exprobra nada, é o essencial. Vá em paz com ela e deixe-me em sossego, homem, deixe-me, que bem preciso eu dele. Perdão, fidalgo. Isso é que eu não posso fazer. Deus me livre de ser acusado pela minha consciência, mas Deus me livre também de o ser pela dos homens que respeito e estimo. E vê. Exc, ainda que não o creia, é um desses. Muito obrigado. Permita-me que vá direito ao caso. Minha filha não tarda aí, e eu não quero falar diante dela. Esta manhã foram à minha casa. Provavelmente quem veio a esta, porque vejo que vieram também aqui com a mesma nova. Foram à minha casa e disseram-me, perdão, eu não preciso de saber o que se diz nas casas alheias. Pois bem, acudiu Tomé já irritado, eu lhe conto então o que se disse na sua. Vieram aqui, à casa de V. Exc, e disseram-lhe, o seu filho Jorge está namorado da filha do Tomé e a rapariga também gosta dele. Disseram-lhe isto com certeza, e disseram-me ou a mim também. Ora agora. Eu lhe conto mais, eu lhe conto o que vê. Exc. Pensou e o que eu logo previ que vê. Exc. Pensava. Pensou vê. Exc. Aquele insolente Tomé foi quem machinou tudo isto. Atreveu-se a sonhar em apanhar o meu filho para marido da filha dele, em aliar a sua família à minha, em dar por aposento àquela rapariga às salas do meu palácio. Para isso principiou a mimar meu filho, para isso prestou-lhe serviços com signais de desinteresse, para isso levou por sua casa e lhe meteu a cara à filha, e enfim, para segurar ainda melhor os seus projetos, sabendo da predileção que eu mostrava pela rapariga, trouxe-ma para casa. Porque, velho e doente como me via, conjecturou que bem podia ser deixar-me de tal maneira prender por ela, que não opusesse obstáculos aos seus projetos. Ora aqui está o que vê. Exc. Pensou. Negue-o, se é capaz. Dom Luís não ousou negar. Muito bem, fidalgo. O tempo é pouco, como disse, e por isso eu vou já direito ao meu fim. Eu logo vi que deviam ser estes os pensamentos de V. Exc, porque ainda quando as aparências eram menos contra mim do que desta vez, V. Exc. Costumava sempre fazer a meu respeito suposições tão boas como esta. Por isso não pude sofrer a ideia de conservar nem mais uma hora minha filha nesta casa. Vim e vim a carreira para a levar comigo. Procurava dar um pretexto qualquer a esta retirada, mas foi desnecessário, porque logo vi as primeiras palavras de V. Exc. Que já chegara tarde para remediar o mal que previra. Muito bem, nesse caso resta-me pouco a fazer para descargo da minha consciência e depois retiro-me. Tomé passou a mão pela fronte, que tinha inundada de suor. Na voz como no semblante eram evidentes os signais da sua excessiva comoção. Dom Luís, que o ouvira conservando os olhos fitos no tapete do pavimento, sentiu-se involuntariamente obrigado a levantá-os naquele momento para os fitar na fisionomia do homem que tinha diante de si e que a seu pesar o impressionava. Fidalgo, prosseguiu Tomé, depois desta breve pausa, juro-lhe que nunca percebi estas afeições entre minha filha e o Sr. Jorge, juro-lhe que nunca pensei em que elas pudessem dar-se. Quando soube, estalou-me o coração de dor e coraram-me as faces de vergonha. Cheguei a arrepender-me, pela primeira vez, de alguns serviços que em boa fé prestei ao Sr. Jorge, pequenos mas feitos da melhor vontade. Mais uma vez que o caso se deu, sem culpa minha, só tenho a dizer-lhe isto, fidalgo, ouça-me bem. Quero do coração a seu filho, de pequeno estimo, e respeito-o agora como um homem de bem que a quero deveras, se quero A minha filha, é a primeira que eu tive, é a única rapariga, é a que trago mais chegada ao coração, fraquezas de pai, como sabe pois bem, quero-lhes a ambos e muito, mais ainda que a afeição que eles tivessem um pelo outro fosse tal que eu os visse morrer, e que a salvação deles só dependesse do meu consentimento para se casarem, deixá-los ia morrer, deixava morreria com eles, mas não daria esse consentimento. Juro L.H.O., Fidalgo, juro L.H.O. Que para tanto tenho coragem porque o meu orgulho não é menos forte do que o de V. Exc. Para eu consentir que um filho meu entrasse na sua família, Fidalgo, era necessário. Eu sei lá o que era necessário. Era necessário que V. Exc. Primeiro me pedisse por favor para assim o consentir. Agora veja lá se isso é possível. Ao terminar, Tomé tinha respiração cortada, ofegante, como de quem realizou um esforço enorme. Caíam-lhe bagadas de suor pela fronte afogueada e as mãos contraíam-se-lhe em crispações nervosas. Dom Luís ia responder-lhe quando Berta entrou no quarto preparada para a partida. A sua chegada cortou neste ponto a cena. Berta relanceou um olhar para os dois velhos e adivinhou que a cena que ela previra tivera lugar, quer que vamos. Perguntou ela ao pai timidamente. Vamos, respondeu este com um modo sacudido, dirigindo-se para a porta. Berta aproximou-se do fidalgo, olhando com timidez, quer dar-me a sua benção de despedida, meu padrinho? Perguntou Berta. A meia voz, como receosa de uma recusa. Dom Luís, sem voltar o rosto, estendeu-lhe silenciosamente a mão. Berta apoderou-se dela e beijou-a, banhando-a de lágrimas de saudade. Dom Luís estremeceu ao sentir aqueles beijos e aquelas lágrimas, mas fez por se reprimir na presença de Tomé. Enfim, Berta separou-se dele e encaminhou-se para a porta, onde o pai a esperava. Poucos passos andados ouviu que a chamava uma voz sufocada. Voltou-se. Dom Luís seguia-a com a vista nublada de pranto e estendia-lhe os braços para um último adeus. Ela correu para o velho e abraçaram-se soluçando. Tomé, sensibilizado, escondeu-se discretamente nas dobras do reposteiro. Por algum tempo durou ainda aquela tocante cena de despedida, que despedaçou o coração do velho fidalgo. Afinal, afastando brandamente de si a rapariga e beijando-lhe a fronte. Enternecido, murmurou, uai, minha filha é melhor que vás. O teu sacrifício é grande, mas crê. Que não é maior do que o meu. Dize a teu pai. Mas percebendo Tomé meio escondido na porta, dirigiu-se a ele. Tomé, há pouco fui injusto consigo. Desculpe-me a velhice e a doença. Fizeram-me assim. Creio na sua boa fé e espero que todos nós saberemos proceder como o dever nos manda. Adeus, entrego-lhe a sua filha. Tem razão em a querer junto de si. E pela segunda vez na sua vida o fidalgo da casa mourisca estendeu a mão ao seu antigo criado. Tomé aceitou-lhe-á com a efusão com que sempre acolhia a mão que lealmente se estendia para a sua. Fidalgo, se vê. Exc. Mas não é melhor que Berta venha comigo. É melhor para sossego de todos. Custa ao princípio, mas, sim que é melhor, é Berta que vá, assentiu Dom Luís. E depois de uma última despedida tão terna como a primeira, o pobre doente viu desaparecer para não voltar a doce figura da sua carinhosa enfermeira. Assim que deixou de ouvir-lhe os passos no corredor, o desalentado velho escondeu a cabeça entre as mãos já trêmulas, e com a voz cortada pelos soluços exclamou com desespero, agora morre. Morre. Morre para aí só, velho desgraçado, sem filhos. Sem família, sem amigos, morre só com os teus rancores, com as tuas paixões, com o teu orgulho, já que assim o queres. Quando acabará de se despedaçar este coração, para me deixar descansar? Frei Januário veio surpreendê-lo neste apaixonado monólogo e recuou. Assustado ante a veemência daquela dor. Dom Luís nem deu pela chegada do padre. Caindo em um profundo abatimento, assim permaneceu sem que as perguntas e súplicas do padre conseguissem arrancar-lhe uma palavra dos lábios contraídos. Somente ao fim da tarde, Dom Luís disse que queria deitar-se a ajudar um N.O. a despir-se e a meteu na cama, onde ele ficou como cabido em uma sonolência mórbida. O padre, receoso do resultado daquela súbita depressão de forças, pensou em avisar Jorge. O bom do padre, apesar dos seus defeitos, não era um coração insensível, e por Dom Luís tinha uma afeição sincera. Aquela noite, reagindo contra o seu amor pelas comodidades, velou, ou melhor, permaneceu à cabeceira do doente. Teve, porém, o desgosto de perceber que este não sentia grande refrigério em vê-lo ali, porque sempre que no intervalo dos seus sonos agitados dava com os olhos nele, desviava-os logo com despeito. Não obstante, o padre conservou-se fiel ao seu posto.